é a minha.
Oi, Noias! Estou eu aqui, mais uma vez, funcionando como o quê? Um aplicativo de date. Apenas uma ponte entre pessoas. Alguém que ouviu um chamado do universo e pensou: eu preciso apresentar essas garotas uma pra outra. Nesse mês da mulher, eu tô juntando quem eu acho que sempre deveria ter se juntado. E quem tá me ajudando a fazer esse match de amizades é a Natura. Porque um match que deu super certo comigo foi a nova fragrância Luna Ousadia. Inspirada em mulheres que acreditam em si mesmas, se projetam e conquistam seus espaços. Pra você entender o que é Luna Ousadia, ele tem a saída mais floral, frutal e fundo amadeirado. Olha como ela entende de fragrância. Então corre lá no site da Natura pra saber mais. Ou fale com a sua consultora de beleza, porque tá rolando promoção de Luna Ousadia. E agora vamos pro papo com mais duas mulheres ousadíssimas. E para esse terceiro e último match, eu gostaria de apresentar a empresária, chefe de cozinha, mãe de três, a imparável Renata Vanzetto. E a influencer, comunicadora e personalidade única, Dandara Pagu. Pera, porque eu tava com uma coisa na cabeça. Elas falam tanto, eu já tive que dar bronca. Porque não começava o episódio, a gente ia atrasar. Já tive que dar bronca. Depois,
que episódio é essa, né?
Ficavam apoiando na mesa, quase derrubaram a minha mesa. Então hoje é caótico. Hoje o clima é diferente.
Nossa, eu vou ficar
vai
muda.
Ser difícil
vou ficar muda, eu já levei 30 broncas.
Já vai ser difícil manter o roteiro. A gente já teve que arrancar celular aqui da mão. Vocês não estão sabendo da missa a metade.
Calúnia.
Por que que eu resolvi juntar vocês, tá? Por que que eu acho que vocês têm tudo a ver? Vocês têm essa coisa com a comida que é muito forte, das duas. Vocês também são as únicas que me levam pro rolê. Ninguém consegue.
A gente tem moral.
Ninguém consegue.
Tô me achando.
Além disso, vocês têm um papel na família meio central, assim, um pouco importante. Então eu acho que isso é bom pra aproximar vocês, porque vocês podem desabafar. Sabe? Porque a Renata vai entender a Dandara vai entender a Renata quando precisar falar mal. Porque eu, por exemplo, não sou uma pessoa que tem…
A Dandara é familhona também.
Igual você.
Igual, tá. Entendi.
Sabe?
Ótimo.
E meio, às vezes…
Sobrecarregada um pouco.
Sobrecarregada, às vezes, num lugar de chefe da família, sei, um pouco,
sei,
sabe?
Sei,
você
tá.
Também.
Aham, total.
E eu, coitada, né? Eu tenho… Assim, meu pai faleceu. Não tenho irmãos. Meu pai era o quê? Filho único. A minha mãe, uma irmã.
Nossa, Camila, você não tem nem primos?
Eu tenho dois.
Dois?
Aham.
Nossa, eu tenho 20.
Então, tá vendo como eu não posso ajudar nesse setor?
Sim, sim.
Como
sim.
Eu sou uma pessoa que gosta de resolver o pepino dos outros, eu tô aqui unindo vocês.
Ah, que fofa, uma fofa, né?
É, sempre muito querida,
querida,
né?
Uma querida, sempre, sempre.
Sempre, muito fofa.
Sempre querida. Então, por
linda.
Isso que eu quis juntar vocês.
Tá bom, obrigada.
Agora, eu começo… Assim, numa questão que é polêmica, assim, fazer amizade mais velhas, assim, é uma ousadia ou vocês levam numa boa? Porque às vezes eu digo que eu não tenho mais vaga.
Ah, mas eu acho que as amizades, elas são… Tem vários tipos de amizade. A minha com ela vai ser comer um ano no restaurante
interesseira,
dela de graça.
A sua amizade vai ser interesse.
Mas você tem que procurar algum interesse.
Claro.
Interesse.
Eu posso provar que sou taurina, vou provar melhor que a Camila as comidas. Entendeu?
Sim.
Vou dizer, essa aqui eu achei que tá isso.
Críticas
essa
construtivas.
Aqui eu achei que tá assado. Exatamente, eu acho.
Olha, Camila, eu há um tempo atrás diria que eu seria mais difícil fazer amizades verdadeiras e profundas mais velhas, porque eu tenho muitas amigas de infância que eu guardo até hoje. Mas eu tô fazendo grandes amigas de um tempo pra cá, sabia?
Eu sei, porque você tá com 30 aí…
Cinco.
O 35 é o maior momento da peneirinha da amizade.
Temos essa?
Temos essa.
Tá.
Onde acontece, assim, você não vê problema em se desligar de
quem
amigos
já
que não fazem mais sentido. Você já tem essa…
Esse filtro um pouco.
Esse filtro natural. E aí, pessoas que têm mais a ver com você neste momento do 35, chegam.
Chegaram várias.
Você também tá nessa faixa, não
Mas
tá?
Mas eu acho que são momentos também, né? A vida tem vários momentos. Isso é muito louco. Não tem aquela amiga que você vê 24 horas e ia pra você na padaria e do nada ela desapareceu? E você nunca sabe como foi que ela desapareceu?
Tem.
Comprar um cigarro, nunca mais voltou.
Não é louco isso?
Tem
mas,
as amigas.
Mas isso mostra esse momento fluido mesmo da vida. Talvez, por exemplo, esses dias… muitos seguidores falando: nossa, tem um monte de coisa de casa agora, né, que você tá mostrando. Eu fiz: filha, agora é dona de casa.
Uhum.
Esse negócio de balada, entendeu? É, olheira fake, as minhas eram reais, acabou agora, entendeu?
Olheira
agora,
fake, isso existe?
É, porque eu amo, agora tá na moda, tem que avisar a Renata tudo.
Ah, eu sou por fora de tudo.
Ela não entra tudo. Na rede social, entendeu?
Não.
Ela nunca entrou no TikTok, eu acho.
Não,
eu nunca entrou no TikTok. Não entra, que também é um negócio
não.
que você
entra. Entra sim, eu tô amando.
Não, mas eu tenho planos D. Mas assim, eu não sei nada, tudo, a Camila fala uns nomes, eu fico boiando.
Tem uma thread nova agora, que é a ideia… Sabe aquela menina meio micróbio da galera, que virava à noite, sempre andou com os meninos?
Sabe, que
tinha de olheira. Tem agora um nome pra isso. Na verdade, os jovens hoje em dia, que isso é muito engraçado, eles nomenclaturam tudo.
Como chama isso?
Um grunge, pronto. Sabe,
tá,
os grunge?
Era o grunge. Chama você vai pra... Messy Girl.
Isso.
E é sempre em inglês, né? A gente não traduz.
São sempre em inglês, okay. Exatamente. Okay. Mas o grunge, hoje em dia, tem esse de Messy Girls. E é as meninas. Só que como elas são muito novas, elas não têm essa vivência de ter a olheira, de virar à noite.
Elas fazem?
Elas fazem,
ah, não, gente.
Juro. É, gata. É melhor você ficar longe
não,
disso.
É perigoso.
Porque
pode
o bagulho
ser perigoso.
É,
o bagulho é bem louco.
É. Ai, porque antes tinha as…
A Clean Girl.
Clean Girl, que era acordar cedo, malhar, tomar água.
E beleza de bonita.
Shake,
de bonita.
Verde, isso, orgânica.
Exatamente. Tá. Tudo, todo o meu dia está 100% planejado para o meu bem-estar. Ninguém
agora,
trabalha.
Agora é outra coisa. Agora é outro
agora
rolê.
Agora é, tem essa contrapartida que é: seja suja, passe a noite.
É,
tem
vira
olheiras.
Balada.
Só que elas são muito
tem
jovens. Elas nem... Olheira é um negócio que você pega uns 10 anos.
Com... Não é? Olheira tem um processo.
Eu ouvi um...
Fui eu, dei uma porrada no microfone, perdão. Puta que
pariu! Ela desconectou. Gente, ela desconectou o microfone.
Alguém já tinha desconectado o microfone?
Nunca. São 5 anos de anóia minha, que faz agora em março, tá? Nesse mês que estamos. Nunca ninguém desconectou o microfone.
Perdão, me perdoe, eu não tô num dia bom, eu avisei.
A gente vai assumir tudo isso que tá acontecendo, tá? A gente não vai deletar nada disso.
Alguém amarra.
Porque aí eu vou continuar tentando trazer o meu link pro próximo tópico.
Vai.
Que é… Vocês duas são muito ligadas no caos, né?
Como assim? A gente é ótima.
É sim.
Defina ligada no caos, já que você tá julgando a gente.
Gente, pelo amor de Deus, vocês não param. Vocês arrumam…
Você para, linda.
Eu acho que eu paro muito mais que vocês.
É verdade.
Vocês arrumam
não, é porque
questão
pra
cabeça.
Da noite, ela desliga, né?
E dorme e tal.
Eu
não,
durmo.
Cedo.
Não, e assim, você
é porque vocês
não, né?
E vocês tipo... não estão 40 a mais.
É, não, tudo
tá?
bem, mas calma lá.
Deixa eu chegar com 40, eu vou fazer 43.
Você já era assim, Camila.
Já era assim.
Ah,
pobrezinha.
Sabe uma diferença?
Idosa.
Uma diferençona sua? Que assim, eu tenho um ciricutico e uma coisa de querer estar em todos os lugares. Então,
nossa,
se uma amiga
fala…
Então… Se uma amiga fala, Renata,
é assim.
Ou vai ter um vinho na casa, sei o quê. Eu posso estar destruída, acabada, arrastada, atropelada. Eu vou. Você não, você fala, não, obrigada.
Não, eu falo não numa ótima.
Numa ótima, e você tá bem. Quantas coisas eu já te falei? Outro dia eu te chamei pra uma coisa, sei lá, 10 da noite. Você quase me mandou tomar no c...
Foi.
Eu nunca mandaria amiga tomar no c... Eu ia pôr uma chinela e ia lá, entendeu? Esse é o grande problema.
Mas sabia que eu tenho conseguido agora… Não, eu sou assim, realmente.
Não começa a mentir.
Não, calma.
A gente, ela me vestiu de El, que maravilha. Tá? Assim.
Você não precisa falar mais nada.
Não. Mas sabe o que eu acho engraçado? Ela me levou na festa. Não tinha sido convidada, certo? Isso, fique registrado.
Mas quando
aqui.
Eu preciso fazer alguma coisa…
E ela
coisa...
me convidou. Ela!
Foi. Mas
é
aí
estranho.
Tá. Ela me vestiu de óculos maravilha.
Deu
tá?
uma ideia de
ela,
uma boa fantasia.
Ela tava de Elsa Soares.
Ah, maravilhoso.
A gente foi na festa, voltamos pra casa. Eu falei, quer dormir aqui? O Arthur não tava, você dorme no quarto do Arthur. O que você fez, Dandara? Fala pro público.
Eu fui pra um outro evento, não foi? Foi. Um outro evento. Não, mas deixa eu contar uma
depois
coisa.
Depois da festa, ela foi pra outra festa.
Não,
conta.
Mas veja só, a festa… Aqueles, lá o negócio era, a festa era ótima, animadíssima. Deu 10 horas da noite, o DJ não tinha nem trocado o som, ainda era um som ambiente. Ela já foi embora.
Ainda era um som ambiente, é muito bom, né?
Aí eu peguei e falei assim, vou em outro eventinho que tava rolando. Mas você quer falar que ontem rolou um evento que eu confesso que eu dei de louca pra não ver que eu tava recebendo aquilo do evento. Aí eu vi uma outra pessoa ainda e falei, que evento é esse que eu não fui chamada? Aí eu lembrei que era o evento que eu tava…
Que você foi chamada.
Dando perdido,
uh-huh.
né? Aí eu falei, ai, mas tá bom também. Sério, eu tenho tentado falar não, Porque é muito evento, é muita coisa. Mas eu já fui essa pessoa, isso é um fato. E assim, quem sai tem história pra contar. E você, Camila?
Gente, eu saí muito com 20 e pouco.
Tá bom, né?
Sério? O Rabi tá aqui, não me deixa mentir. Eu ia lá, eu dançava, eu já taquei de DJ. Vocês me respeitem. Achei, alguém
ela
aqui
tocou
já
DJ?
Tacou?
Eu já.
Eu não.
Eu já fui DJ
Vamos
várias
fazer
vezes.
Um ataque juntas? Faz um evento, você
Faço
que não para.
Faço o aniversário do Noia.
Faço um evento.
Olha! O que a gente faz?
Eu faço a comida.
Pronto,
Natura, vocês entram nessa? Aniversário do Noia.
Estamos
Vai
fãs.
Ter ataque de DJ. Comidas,
eu só toco música brasileira.
Comida da Vanzetta.
Comida da
E eu posso fazer um…
Ela sempre quer fazer mais, não quer só comida.
Uma batida de
Você
coco?
Faz de DJ também.
Uma batida?
Não, batida de cachaça. Bebida.
Ela faz.
Faço.
Claro que faz.
Faço. Não, mas a gente pode fazer uma mesinha com
Você
um tema legal.
Vamos
escolher
DJ.
Um tema. Adoro escolher tema.
Sabe qual o tema que o Arthur escolheu pro aniversário do Codré? Codré
Sei.
Faz 50 anos.
Capivara.
Capivara.
Sabendo.
Aí eu vou ter que comprar.
Pro Arthur a ideia.
O tema.
Que ele vai criar um ótimo tema diferente.
Deixa eu pensar, porque o Arthur vai no tema do momento. Ele escolheu capivara porque ele ficou viciado naquele vídeo da capivara andando na água. Vocês viram? Era uma gracinha ela andando assim na água. Aí eu comprei uma pinhata de capivara, mandei fazer bolo de capivara. Vocês vão no nível do Codré? Porque
convida,
agora eu faço
amiga.
Evento.
Ninguém convidou a gente.
Não dá, é abril. Vocês podem segurar a onda?
Ah, tá bom.
Tá
o
bom,
meu aniversário
mas tá no mesmo
também
dia
é
do Zig.
Você vai no meu aniversário?
Também é abril.
Aí, dois convites ao mesmo tempo, aniversário da Dandara e do Zig.
Ela
e
me suborna, tá, gente? Quando é meu aniversário, ela vai e manda R$500.
É verdade, eu faço
e diz assim, eu não vou, mas tá aqui, linda. Compra um docinho pra você.
Eu tô chocada.
Já fiz isso o quê? 3 anos?
É, uns 3 anos seguidos.
Toma R$500.
Porque eu
uma
sempre
brusinha.
Dou festa, inclusive, amiga, Natura.
Eu juro.
Você foi ano passado, me chama, vai de novo esse ano, tá bom? Que ano passado
Chocada.
A lembrança era da Natura.
Olha que chique.
É, achei chique.
Da festa.
Chique.
E aí, veja só.
Não, esse eu não
ela
vou.
Ela vai e mandava dinheiro. É, porque eu tô precisando de 15 debutantes com rostos conhecidos pra mandar pra Rosa.
Ah, eu posso ser debutante?
Ah, é porque é uma faixa de 30 anos. Aí eu vou fazer 15 anos em dobro.
Caramba, é muito gênio
então
essa ideia.
Então vai ter dois príncipes. O Bombom, que é meu noivo, né, coitado. É o mínimo de cargo que ele merece. E o Paulo Vieira, que já me enrolou achando que eu morava na Bahia. Paulo, eu tô de olho em você. Você vai sim ser meu príncipe.
Gente, e
aí vai ter
casais,
vai ser debutante. Aí todo mundo que for na festa tem que ir com a sua roupa de 15 anos. Se fosse seu 15 anos, com que roupa
chique.
Você iria?
Chique.
E eu não tive festa de 15 anos.
É o momento, entendeu? É o momento dos frustrados, lisos, que não tiveram festa.
Eu não tive, não.
Fazer.
Olha, você também não teve?
Não tive.
Então você vai, tá?
Eu falo que a minha noia por festas e eventos e temas infantis é porque…
Mas
não
eu
teve.
Também,
mãe,
sabia?
Não deu
a minha avó,
na infância.
Sabe que a minha avó falava? Sério, desde os… Assim, sempre, até que eu pagasse por uma festa de aniversário, ela dizia que festa de aniversário, o povo vai, come e só sai falando mal. Ela, não vai, ela falava isso, assim, com raiva. Se
mas
você
casamento,
é tipo
eu acho
casamento,
isso.
Né? Casamento. Gente,
mas,
acho
assim,
é
mas
isso,
mas casamento é um ponto,
é.
Vai. Mas casamento é um dia na… Ah, não sei, eu…
Eu acho que todo mundo tem que casar, até porque eu tenho um buffet de casamento. Todo mundo tem que casar.
Viu, gente? Casem.
É maravilhoso, eu casei, festão gigantesco, 500
pessoas.
Eu não
casei, infelizmente.
Tem
já
que casar.
Tô no segundo casamento sem casar.
Sem casar. Só
casa
que assim…
com o Codré agora, dá de presente de aniversário pra ele.
Legal.
Olha ela querendo que eu case.
Eu organizo.
Ai, do nada, o Codré chega pro aniversário
Camila,
dele ali.
Você seria uma noiva linda.
Vamos.
Ai, já
vamos.
Tô chorando. Camila,
ela tá chorando. Como que eu sou loucas? Eu quero ir embora, Natura, acabou.
Camila,
vai embora.
Vamos mudar tudo. Em vez de você chegar com um bolo de aniversário, você chega
de
noiva.
Noiva. Como que é o nome daquela
que
marca
que
você gosta?
Bolo?
Gosto também.
Ah, não, mas é o Rosner que tem que fazer seu vestido.
É o Rosner que vai fazer. Imagina.
Rosner, prepara um vestido que é pra abril, tá bom?
O de abril ele já vai preparar.
Não, mas
não, tem
agora
que ser
é
o de noiva,
amiga.
Que vai ser casamento, linda.
Você vai casar.
O Codré, ele bota qualquer roupa que a gente manda. Bota o terno, que a festa é terna. Ele vai botar…
Tá bom.
Vocês acham que o Codré vai? Eu acho que ele vai ficar em casa.
Não, tem possibilidades de você casar sozinha. Tem. Tem.
Não tem aquelas pessoas que casam com ela mesma?
Ela mesma. Mas o que importa é a festa, na verdade.
É, a gente quer bem casado. É. Lembrancinha da Natura no final.
É isso, fechou. É isso. Mas eu preciso olhar o céu, porque eu tenho a questão da astrologia. Eu não faço nada
não,
sem olhar.
Você escolhe a data e a gente faz o resto.
Tem que ter uma Vênus em touro, uma coisa assim.
O que é isso?
Vênus é, é a nossa… como a gente se relaciona. E também, animada. Vênus também tá ligado… Gente,
momento astrologia.
Vênus também tá ligado com parceria. Sociedade.
Ah, que lindo.
Entendeu? Então não é só amor. O Vênus também, na astrologia mais moderna, né? Ele migra também pra negócio, também pra grana.
Bufunfa.
Vocês têm que me ligar toda vez que vocês forem assinar contrato, fazer festa de casamento, fazer festa de 15 anos.
Festa infantil também? Entra nessa?
Festa infantil, se entrar, eu enlouqueço, né? Porque pra mim, a maior tortura da vida é ter que dar aquela festa.
Sabe o meu sonho? Você começar a passar todas as festas do Arthur pra mim.
Gente…
Passa pra mim.
Realizou seu sonho. Eu nunca foi tão rápido realizar um sonho.
Não, eu gosto que você vê claramente que ela vai cansando durante o evento. Que é isso, ela é a mãe do aniversariante. O aniversariante tá aqui, ó. Ela vai
murchando.
Esses dias eu tava vendo um menino voando, o menino foi assim pra onde. Eu fiz, esse menino, de onde tirou esse… Não, se bem que os avós eram pessoas animadas.
Cara,
né?
Meu pai, ele era uma pessoa… Assim, você olhava pro meu pai, absolutamente solar. Amigo de todo mundo… Rindo,
é
social, é o Arthur.
O Arthur, total.
Cara,
a
vovó
Rita não tem nem o que falar, né?
100% charisma.
É, gata, já
então,
você,
assim,
né, minha
e
linda.
Ele tem um ascendente sagitário.
Ah,
então
fofarrão.
Ele é inimigo do fim.
Não, o Arthur não dá pra descrever, sério.
E aí, ele me fez voar essa semana.
Onde você voou, amiga?
Eu fui naquele negócio que voa imitando paraquedas.
Hã?
Aí você tem que levar
é
as crianças.
É uma simulação de voo.
Ah, tá.
É uma
não
simulação.
É
não, tipo,
é
uma simulação,
tá,
você fica num cano.
Você fica num tubo,
e você...
Ah,
e
tipo
o vento
aquelas…
É...
Para!
Eu voei, ali na Marginal.
É. Quero.
Eu
vou
voei.
Levar os meus 35 filhos.
E é ótimo, eles põem tapa ouvido, eles põem capacete.
Você fala, eles põem tapa ué.
Né? Você pode levar comida depois, você faz uma marmita.
Pra você,
abrir e voar em casa.
Eu não consigo ficar na pauta.
Oh,
eu vou
vamos
desistir.
Voltar, a gente é muito desfocada.
Tá,
perdão, me perdoe.
Então vocês não vivem sem
eu
o caos?
Eu vivo no caos, eu admito, minha vida é um caos. Eu já tentei descansar, eu não consigo, eu gosto da loucura mesmo. As pessoas me dão bronca, mandam pra terapia, eu não faço terapia. Mandam eu desligar o celular, eu não desligo o celular. Eu não vejo série, eu não vejo filme, eu não leio livro. Eu gosto da bagunça, eu tô cansada, eu chamo 300 crianças em casa, faço um Halloween.
Faz.
Essa sou eu. É isso.
Mas assim, se ela fosse tão bagunçada quanto ela tá falando, ela não ia ter 3 restaurantes e um buffet.
Não, eu não sou bagunçada. Eu sei viver no caos. Aí que tá.
Não, ela é muito organizada no caos.
Eu sou organizada no caos.
É.
É isso que as pessoas não entendem.
Não, eu entendo.
Você entende, né?
Super. Ah, porque eu tô mais próxima.
Porque é muita coisa pra dar conta ao mesmo tempo.
Ah, mas não dá, né?
Não,
ah,
mas
não
é…
Dá.
Não,
mas
às vezes…
Vai aparecendo os primeiros problemas, resolve quem tá na frente,
é isso,
né?
É isso. Escolha suas batalhas.
A primeira mensagem que eu achei de manhã no WhatsApp, eu vou resolver essa. O resto…
Que se dane.
Mas cara, eu nunca vou esquecer. Um dia eu tô em casa, assim, com o Arthur… E a Suri tinha acabado de nascer.
É.
A gente foi, lembra, na maternidade, ver a Suri, o Arthur apaixonado.
Apaixonou. Amor à primeira
vista. Louco,
a
coisa mais fofa.
Foi, fofíssimo.
Pensava, mãe, a
Suri… Você quase
Suri.
Engravidou, né, amiga, depois
não.
Daquilo. Não.
Não. Tá. Digo que não.
Tá, ok,
vou
perdão.
Manter. Não.
Não, não. Custava aí, nada, né, Arthur?
Eu tenho uma amiga que já tem 3, pra quê? Não preciso.
É, não.
Aí ela me liga, um dia, ai, tô mal, cansada. Você vem aqui, por favor. Que a pessoa explode, né, não aguenta mais. Aí eu fui, e o Arthur ficou brincando com o Zig.
Eu nem lembro disso, apaguei na minha memória.
E aí, a Suri tinha 15 dias. O Arthur ficou brincando com o Zig. E aí, eu achei que eu ia lá pra ela tomar um banho. Pra ela dormir.
O que eu fiz? Tô com medo.
Eu só carregava a Suri, eu troquei fralda. E fiquei segurando ela. Só parava porque você amamentava ainda. E você ficou cozinhando.
Puta, lembrei. Fiquei mesmo.
Mas era pra você? Ou...
Ah, um rolê, assim. Com certeza chegou mais gente em casa.
Chegou.
É. Na verdade, ela tinha organizado uma festa e precisava de uma babá pra segurar a criança.
Eu sou a folguista da Renata. Eu sou a folguista. Eu amo, porque eu matei saudade do nenenzinho. Sem precisar passar por todo o processo.
Nossa, realmente, você foi bem
que
esperta.
Que é um pouco intenso.
Só um pouquinho.
E pronto, a Suri tá aí, olha pra mim, sorri, temos um laço.
Uma
olha que coisa linda. A questão da família. Como que é pra vocês, assim, tá num local tão central? A Dandara andou falando esses dias que deu um…
Que procó?
Um chega pra lá,
não, assim,
rapidão.
Enfim, né? Pra quem não me conhece, eu sou a mais velha de 12.
Tá? Isso, engasga. Vê que tá tudo bem. Vê que tá de boa.
12. Da mesma mãe?
Da mesma mãe.
Sua mãe teve 12 filhos.
12 filhos. São pais diferentes, mas é a mesma mãe.
3 tá de boa.
4 morreram. Enfim, depois morreu outro. Hoje estamos em 7.
Cara, é muita gente.
É muita gente.
E é a mais velha.
E eu sou a mais velha. E aí, enfim…
Pensa nisso.
Além de ser mais velha, eu acho que… Enfim, eu não preciso falar. Eu sempre falo sobre isso. Existe um recorte social… De que é isso, são pessoas pretas morando na periferia. E talvez eu sou a primeira pessoa que saiu da periferia e que teve alguma ascensão. Só que tem um outro recorte dentro da minha família, que é… Eu fui criada pela minha avó, eu e meu irmão, que é o que faleceu também. E o restante dos filhos foram criados pela minha mãe. Então acabou que não teve um elo, sabe, assim, de…
Sim.
Morou junto. Sim. Ou esse lugar de mãe mesmo, de que, ai, a minha mãe me criou. E a minha avó era muito violenta. Nesse nível que eu acabei de falar, tipo assim, dela brigar de bater quando eu falava que queria um aniversário, sabe, assim. É um negócio meio maluco. Que, enfim, fazendo terapia, veja aí.
Tem que fazer terapia.
Eu não matei ninguém. Eu comecei a entender melhor os processos de cada pessoa. Nesse sentido de que é isso, cada um sofreu do seu jeito e você só entrega aquilo. Feito esse recorte, um dia desse, uma das minhas irmãs veio morar comigo. Ela passou 7 meses, só comia e dormia. Eu ainda comecei a pagar um salário pra ela. Ela deu defeito no trabalho, demiti.
Demiti a irmã, é
aí
muito complicado.
Aí ela voltou pra casa sem um real no bolso. E eu avisando pra minha família todos os erros dela. Tudo que ela fazia de errado durante o processo, eu ia no grupo da família e contava. E eles ficavam, pra que você tá contando? Porque ela vai voltar pra aí um momento e vai dizer que eu sou uma escrota. Ela voltou agora há pouco e falou que eu era uma escrota. Eu sei que era um ambiente familiar, que era pra ser feliz. Mas a família também, às vezes, come
gente,
seu juiz.
Realidade, entendeu? Não é tudo feliz.
Não, mas não. Brincadeira. Aí… Só que aí começou, obviamente, ela foi pra lá, contou toda a sua tristeza, disse que eu estava com inveja dela.
Oh, meu pai.
Enfim, esse processo familiar. E eu senti que todo mundo da minha família veio com alguma coisa de, por exemplo, você não ajuda, você só paga o aluguel. Você não ajuda, você pagou só a metade do meu curso. A outra metade eu paguei. Várias coisas foram saindo assim, que eu olhei assim e falei… Eu tô há anos tentando entrar nesse grande grupo, que é vocês que moraram juntos,
uhum.
Que tem essa intimidade. Pra resumir, pra que isso não vire um lugar que eu só tô falando mal da minha família, eu percebi que eu quis entrar de volta na minha família através do dinheiro. E eu não quero dinheiro, eu não quero, não é o dinheiro. Eu queria tentar ter a mãe, tentar ter as irmãs, ter esse lugar. E elas, ao mesmo tempo, desse lugar de dar, 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 é pouco, e é óbvio que é pouco, porque eu não tenho como… Sustentar 12 pessoas, eu não me sustento, mulher. Tô devendo tanto, tá difícil. E aí, no fim de tudo isso, eu acho que o que chegou, na verdade, pra minha família é que, sim, eu fico muito mal. Eu acho que todo mundo que é preto, mesmo que não seja parente, você foi preto, você viveu num lugar de escassez, você vê outras pessoas pretas na escassez, você fica mal. No começo, assim, quando eu comecei a ter coisas, sei lá, comprar uma roupa mais cara, um brinco, um negócio, tudo eu ficava meio mal de mostrar nas redes, porque eu ficava numa de cara.
Culpa.
Culpa.
Onde é que eu tô morando agora, sabe? O que é que eu tenho agora? Olha a minha casa, olha as minhas coisas. E tem gente que não tem o que comer. Tem gente preta que tá tendo de acordar 4 da manhã e só vai poder jantar à noite, porque tá muito mal de grana. E eu ficava mal com isso. Só que entender também que mostrar algumas coisas pode ser um processo de ajudar o outro, que era o que eu ouvia nas redes sociais.
Ocupar, né? Um novo espaço.
E aí, isso chegou pra minha família, de entender também que eu não posso suprir tudo da minha família através do dinheiro. Aí, obviamente, como uma boa família, rolou um barraco. Eu mandei todo mundo para e disse assim, é o seguinte, a partir de hoje… Não quero não quero contato com vocês. Não acho que vou ficar assim com a minha família pra sempre. Mas quis dar um time, porque quando eu voltar, eu quero voltar sem um real.
Eu acho que é um recomeço.
Pelo lugar de, tipo, vamos se conhecer. Que é tipo isso. E realmente, sei lá, sai pra restaurante. Pô, eu não vou fazer as minhas irmãs pagarem, que eu sei que elas não têm trabalho fixo. A minha mãe vende lanche na rua. Meu sonho é fazer um restaurante pra minha mãe, porque ela cozinha muito bem. Oi. E ela vende lanche na rua.
A Renata já pensando, como é que a gente faz?
Como é que a gente faz isso acontecer?
A identidade visual acabou de vir na cabeça da Renata.
Do nada, uma filial em Recife, né?
Do nada.
É.
Renata, abriu um restaurante
pra Recife.
Com mãe de Dandara.
Mas assim, existe uma obrigatoriedade muito cristã de que você tem que estar levando na cara da sua família e manter-se com ela. Eu acho bonito a ideia da família que se ajuda e vão prosperando e um vai somando com o outro. Chegou um momento da minha família, talvez por eles não terem mesmo. Só eu somava com esse lugar, talvez, dessa ajuda financeira, apesar de todos imundos falarem que não era ajuda.
Sentiu uma alfinetada.
Mas assim, no geral, eu acho importantíssima a família. Eu acho que a família também é os seus amigos. Uhum. São as pessoas que te ajudam. Não tô nem falando de dinheiro, mas…
Mas foi o que a gente conversou semana passada.
Que conversa, que traz, sabe? Eu passei do… É isso. Eu fui expulsa da casa da minha avó, eu tinha 18 anos, porque o namorado dela mais novo me assediava. Eu falei pra ela, ela disse que era eu. Aí ela me expulsou. Ela já era, né, um pouco totó da cabeça. Isso aí já era esperado dela. Eu vivi a minha vida inteira sozinha. Eu passei tempo morando de casa em casa, porque eu não tinha casa. O tempo que eu passei na casa da minha mãe, ela falou: ah, você não pode chegar a tal hora, você não pode ter black, você não pode fazer várias coisas. Saí e fui viver minha vida. Todos os meus amigos me receberam.
Você teve mais apoio de amigos do que familiar,
né? E aí, hoje em dia, que eu tentei me aproximar da minha família, eles me cobram isso. Ah, porque você só fala com as suas amigas. Você só quer saber das suas amigas. Eu não. Eu criei uma intimidade com as minhas amigas. Não tem como criar uma intimidade com vocês da noite pro dia. Uhum. Só porque hoje, talvez, eu ajudo ou escuto os problemas de vocês. Esse é um processo muito mais longo, né? E, sim, não sei, eu acho que o que eu quero falar, na verdade, mais disso de família é lógico que eu vou depois voltar a falar com a minha família. Eu dei um tempo, tem uma semana, gente.
É muito recente.
Não faz
recente.
5 anos, tá bom? Por isso que eu tô ainda na flor da pele. É muito recente. Mas eu acho que é importante também a gente separar esse lugar de a culpa cristã que você carrega em ter de estar com um parente escroto só porque ele é seu parente.
Total.
Isso não é legal, isso não é saudável, entendeu? Você pode sim, e aí, inclusive, obviamente, não é o meu lugar de falar no sentido de ser uma pessoa trans ou LGBT nesse lugar. Mas assim, quantas pessoas são abandonadas,
nossa,
pela sua orientação? E aí ele encontra, sim, familiar…
Apoio entre
no namorado,
lugares,
ou em outros amigos. É. Eu acho que é um recorte importante fazer. Família é tudo? É, porque ela é a base do que você nasce enquanto primeira contato social. Mas outros contatos sociais vão existir que podem te fazer melhor, sabe? Assim, eu tô nesse mood agora, desculpe. Eu sei que era pra falar…
Não
era,
não,
achei
tudo.
Ótimo.
Não, era pra falar exatamente isso.
Ótimo.
E eu quis trazer isso aqui por causa do nosso papo da semana passada. Porque a gente ficou conversando muito sobre essa coisa da obrigatoriedade da família unida e tal. E quando eu conversei com a Dandara, eu conversei de um lugar de uma pessoa que não tem uma grande família.
Sim.
E eu fiz dos meus amigos… Né?
Uma grande família.
Aleca, Jana, Rosner, o Camila Verso, que vocês acompanham aí. Nas redes sociais, Dandara, Renata. Pra mim, é uma família. E não porque eu rompi, ou que…
Sim, mas
apenas
foi
porque não existe.
Sim, você vê como são histórias. E
são
eu
histórias.
Já tenho uma história muito diferente, né? Muito até oposta, assim.
Total.
A minha família sempre foi muito unida, muito… Imagina, uma família de 7 mulheres. Tudo que eu conquistei e foi por elas, né? Então, assim, existem histórias. E tem uma frase que eu acho muito boa, que é assim: família é bom quando é boa.
Exatamente.
É isso. Então, assim, existem famílias que não são boas. Existem pais que não são bons. Existem mães que não são boas. Existem avós que não são boas. A gente, às vezes, romantiza um pouco essa… Família.
Muito.
Né?
É, porque como se fosse uma obrigatoriedade. E ela não é em várias instâncias, inclusive,
sim,
de outras coisas. Do trabalho,
sim,
da amizade,
sim,
do que você vai prestar pro outro. Tipo, essa ideia de tudo tem que ser perfeito e alinhado, não existe. Porque
não,
às vezes você fica tentando que seja massa, quando todo mundo tá botando… Ei, não pode. Entendeu? E você tá ali, tipo…
Mas
a minha
separação foi isso. Porque quando eu me separo do Tui, né, que… Enfim, a Renata era mais próxima na época. E a gente saía de casal e tal. E as pessoas ficam tristes,
não, eu
né?
Quase morri. Nossa, até hoje é estranho.
E eu, né, de novo, dentro de um universo muito privilegiado, eu não tive eu sou uma mulher que é independente financeiramente, né… A gente não terminou por nada grave, foi só…
Não, foi a separação dos sonhos, né, amiga?
Que
tipo…
É quase uma utopia, né,
sim,
o que aconteceu.
Sim.
Mas quando o Antônio casa com a Isabela que agora vai ter festa, vai ter casamento. Eu vou ter de novo mais uma festa, não aguento mais. E quando eu caso com o Codré, na minha cabeça, não aconteceu um rompimento. Aconteceu Sim. uma reconfiguração familiar.
Chique, achei chique.
E dessa maneira…
É chique,
né?
Quando
você é fina. E quando estão todos separando.
E quando eles estão na festa, todos não, conversando, não, rindo pra trás.
Não.
Rindo pra trás.
Rindo pra trás,
muito
é muito bom.
Não, agora a gente vai viajar, né?
Olha, eu sei. Não dá pra ser mais…
Não, então, pra mim, foi muito legal o do Arthur ter uma família grande que eu não tive. Porque agora Sim. ele tem a Luísa, que é a minha enteada, que pra ele é irmã. Porque ele tinha 2 anos, ela tinha 9. Ele tem padrasto, ele tem madrasta.
Nossa, ele tem um familhão!
É, o Tu e a Isabela provavelmente vão ter filhos. Então, ele vai ter mais irmãos. Ele tem vodrasta.
Vodrasta.
Cara, é muito legal!
É, familhão.
É um familhão. Sim. Foi o jeito que eu consegui…
Não, e
a minha família. Isso,
mas eu acho que é legal também esse recorte da Camila e também pensar que também é possível reconfigurar Sim. sem que isso seja doloroso. Óbvio que dói, enfim, separar é separar.
Eu fiquei triste, gente. Foi ruim também, é, né? Não é?
Calma,
foi de
óbvio
boa.
Que vai ser
amanhã
ruim.
Amanhã tá todo mundo separado.
É, amanhã, gente, é de boa.
Pior que tem
olha
uma
lá.
Galera. Até isso, tipo, de você entender que foi separar, vai doer, mas pode sim ter respeito e caminhar todo mundo junto e sentir que. É muito engraçado. Eu fui na última vez agora pro aniversário da Camila, é isso. Tá o outro lá, aí ele pede uma pizza com um tom de Nova York, mas o outro quer uma pizza de não sei da onde.
Aí pedimos vários tipos de pizza, eu também presenciei.
Na Natura, a gente fala muito sobre ousadia. E eu queria saber de vocês, qual que foi o momento… A gente falou de vários momentos aqui que eu fico enxergando vocês muito ousadas. Mas qual que vocês acham que foi o momento mais ousado da vida de vocês?
Nossa, gente.
Foi, sei lá, sair de Recife?
Ah, o meu com certeza foi entrar nas redes sociais.
Ai, não esperava!
Porque eu sempre fui produtora, né? Eu trabalhei com produção cultural há 12 anos. Eu trabalhei com todo tipo de produção. Então, eu
e
sempre
gente
estive…
famosa, né?
E eu sempre estive atrás.
Uhum.
É isso, tipo assim, eu era… Depois que eu mudei pra São Paulo, eu comecei a fazer produção de campo. Que é você acompanhar o artista. Então, acho que eu passei 2 anos com a Lineker, 3 anos com a Lued. Acho que 2 anos com as Baías, a Cozinha Mineira. Fiz vários outros artistas, mais de freela do que fixo, como era com as meninas. Mas fiz muito artista. Então sempre, e principalmente quem é produtor sabe, você tem que ser meio invisível.
Uhum.
Você tem que resolver, mas você não aparece.
E aí você foi pra frente.
E aí eu tinha já uns seguidores, eu tinha uns 5 mil seguidores. Que eu ficava fazendo palhaçada, mas sempre ficava assim, ah, uma hora quando eu tiver tempo. Uma Sei. Hora quando… E veio a pandemia, que eu acho que a pandemia foi uma alavanca pra todo mundo de tipo assim… Eu falo isso, sobre mudança, né? Nem que seja essa mudança de até você voltar pra casa, pra sua cidade, enfim. E aí, eu tive que fazer isso. E eu falei assim, meu irmão… E é isso, eu tava numa república, dividi um banheiro com 5 machos. Era um quarto minúsculo e um celular, porque eu não podia nem sair, porque tinha pandemia. Aí eu falei assim, Deus, me ajuda, Deus. O celular que esquentava, meu Deus do céu.
O celular que esquentava.
Era uma pobreza. Fiz rifa pra comprar um celular novo, foi difícil. E ao mesmo tempo eu ficava, meu Deus, eu vou me passar. Porque eu sentia que os produtores, ou a parte artística, iria me julgar, assim, sabe?
Tá.
Porque a gente, olha, eu não vou mentir. Os influenciadores têm um tom de ridicularidade.
Tem.
A gente tá falando pra um telefone, né?
Tem
não,
um tom.
Tem.
É. Tem. Só que assim, meu amor, eu tô ganhando bem. Pagando
pode
bem,
rir,
que
pode
mal
rir,
que tem.
Pode chamar de ridículo.
É, a gente sabe.
Mas a gente sabe.
Na rua a gente tem vergonha.
No Uber quando gente, também.
Quando
né?
a gente tem que fazer as coisas no meio da rua, a gente fica sem graça. No Uber.
No Uber.
É, nossa, eu sempre aviso pro cara, eu vou fazer um vídeo aqui pra você não se assustar. Aí eu falo meio baixo, assim, eu fico meio sem graça ainda.
E eu nos restaurantes, nos garçons do lado, quero morrer.
Não,
né?
E você faz, às vezes,
Nossa,
supermercado.
Faço. No mercado,
dentro do mercado.
Dói meu útero. Meu útero, dói meu útero.
O útero dela tá
dói
aqui.
Dói meu útero.
É meu filho, trouxe pra cá o útero. Deslocou.
Deslocou.
Enfim, eu acho que eu tive que ter muita ousadia pra fazer
ousado.
Isso, assim, pra poder… pular essas coisas. E isso, né, quando você trabalha com arte muito tempo, você começa a visualizar o que é arte e o que é comunicação dentro desse lugar. E você quer sempre estar fazendo isso, quando não é. Pelo menos pra rede social, comunicar-se é comunicar-se, sim, sabe? Sim. É você ligar, trocar ideia com a pessoa. E eu brinco que sempre tem um maluco do outro lado que acredita na sua loucura.
É verdade, graças a Deus.
E foi
assim,
graças, que eu cheguei até aqui. O doido, outro doido, três doido, 200 e pouco doido.
E agora, sei, comendo no restaurante da Renata.
De graça!
De graça! E você?
Ai, cara, tô pensando. Mas eu, ó, eu acho que a maior
não, Renata,
ousadia…
Você tem várias ousadias.
Não, algumas, mas eu acho que a maior é…
Ela não consegue selecionar.
Não, brincadeira. Mas assim, eu tô em dúvida se a maior ousadia foi ter aberto um restaurante aos 18 anos.
Nossa, você tinha 18? Oi.
18, eu acho. Olho pra trás e falo, que ridículo. O que você achava que você era, menina? Como você abriu? Ousada.
Ousada.
Totalmente inconsequente, louca,
não,
infantil.
Não, é trabalho.
E acreditar em você.
Era ruim?
Eu acho que eu era completamente sem noção. A grande verdade
é
essa.
Mas isso é muito bom.
Hoje em dia você não é mais, né?
Isso é muito bom.
Amiga, tudo pode ser.
Porque a gente fica mais medrosa com o tempo.
É, eu era zero medrosa. Eu não tinha medo de nada.
Eu também.
Eu tenho que falar aqui, né? Perdão.
Mas isso é que é bom, né?
Sim, mas assim, bem ousado. Tipo, hoje eu olho e
nossa,
eu jamais teria coragem.
Nossa, 18 anos. E a galera botava fé em você?
A minha mãe. Minha tia Rejane. Minha tia Rejane, minha mãe. Meu pai. Só que assim, né, a história não é que eu abri um restaurante com 18 anos. Eu comecei fazendo lanche pros barcos. Meu pai tinha um rancho de barco que tinha uma garagem. E eu comecei fazendo sanduíches lá, pros caras levarem e tal, pequenininho. Aí no final de semana seguinte, pus uma salada. Aí comecei a pôr uns bolinhos. Eu sempre gostei de cozinhar.
Você fazia
sempre
na escola também?
Fazia, vendia lanche na escola.
Vocês conhecem da escola?
Não, até porque eu sou…
Ela é de Ilhabela, né?
Sou caiçara.
Ah, tá.
Mas você já viveu na praia? A Renata me viu três vezes.
Já viu bronzeada essa pessoa? Já viu de biquíni?
Ela é meio mortícia, né, gente? Nossa amiga.
Ela é aquilo lá que você falou, grunge. Isso aí,
girl.
É isso aí. Bom, aí rolou abrir um restaurante com 18 anos. Mas existiu esse momento, né, de tipo… Ok, vai ser um restaurante, vamos pôr um nome, Maracutai, e contrata equipe. Tipo, muito ousado, muito. Tipo, sem experiência nenhuma, uma louca, infantil,
mas
enfim.
Mas você tinha curso, nada, você curtia cozinhar.
Cara, eu…
Aquela entrevistando
a Zeta. Eu tô amando, eu tô deixando… Porque a gente tá assistindo a amizade acontecer.
Mudamos rumo. Cara, eu sempre gostei de cozinhar, desde muito pequenininha. Sempre, 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 sempre fui metida na cozinha.
E não tem ninguém na sua família que cozinha?
Minha avó.
Sim, é verdade.
Eu morei com a minha avó também.
Tá vendo? Elas moraram com a avó, é muita
aí,
conexão.
Mais uma conexão. E eu aprendi o basicão, arroz, feijão, bolo, cortar cebola com ela. E eu era, tipo, fissurada. Eu cozinhava todos os dias da vida, desde, sei lá, 7 anos de idade. Quando eu fiz 17 anos, terminei o colégio na Ilhabela, eu fui pra Europa estagiar. Na verdade, isso é uma grande mentira. Eu fui procurar um emprego na Europa, não tinha dinheiro, não tinha nada. E fui camelando, sem visto, sem falar nada de nenhuma língua, aquelas coisas horrorosas. E consegui um estágio, enfim.
Ela foi sem nada.
Foi sem nada, uma louca.
As tias juntaram dinheiro.
Outra ousadia, né, linda?
Então,
as tias
ousadia
fizeram uma vaquinha.
As tias
venderam
e deram
coisa.
Uma passagem de ida.
Ah, você vendeu coisa da sua casa, não
as
foi?
As tias me deram roupas e eu fiz um bazar na Ilhabela, que eu servi um bolinho. E aí bombou esse bazar na Ilhabela, bombou. Era na
aí
casa
ela
da minha
comprou
avó
passagem.
Aí eu comprei passagem. E o dinheiro pra eu levar, a minha tia Patrícia, maravilhosa, me pôs num concurso de melhor chefe amador de Ilhabela.
Olha que bonitinha.
E ela me inscreveu, mesmo
e
morrendo de vergonha, insegura. Eu não quero, Patinha, eu não vou ganhar, Deus me livre. E eu ganhei.
Que massa!
E aí eu peguei minha graninha e fui. Passei 6 meses. Terrível, só levava não. Num dinheiro acabou lá, obviamente. Não consegui emprego, me puseram numa boate.
Ah, meu Deus, você teve a boate.
Fui quase prostituída, sem saber.
Ela não sabia, inocente de
inocente
tudo, caiu
de tudo
numa boate.
Caiu numa boate, com peitos de Madonna, um terror. Mas deu tudo certo.
É, Renata, não
voltei,
dá.
Vim fazer faculdade em São Paulo, não deu certo. Voltei pra Ilhabela e começou a história dos restaurantes. Isso foi a primeira ousadia. E a segunda grande ousadia foi abandonar tudo isso e vir pra São Paulo. Que pra mim
porque
foi
o restaurante
mais pesado.
Era lá em Ilhabela.
Era lá, um namorado de 7 anos na Ilhabela, família na Ilhabela, uma casinha com grama na Ilhabela. E aí, vim pra São Paulo.
Eu amo com grama.
Com grama.
É muito
tínhamos
bom
grama.
A gente entende muito, né, quando fala uma casinha com grama. Porque a gente conquistou a grama.
É, então. Só que essa parte de vir pra São Paulo foi muito difícil pra mim. Então, eu acho que foi… das
Imagina você
mó
caiçara nesse lugar seco.
Então, exato. É isso.
Deve ser babado.
Então, isso também que eu acho bonitinho de vocês. Porque vocês são muito de um lugar de sol, de mar, de…
Mas eu tenho que confessar que…
Ah, eu virei paulista.
Me desculpa, mas assim… Eu gosto, eu vou no carnaval todo ano. Um beijo pra vocês, mas assim… Eu gosto de São Paulo.
Eu gosto também.
É isso, eu comprei uma casa aqui. Esses dias, foi estar falando com o Paulo Vieira, que ele falou… Você tá da Bahia? Não. Primeiro, Paulo, nem eu, todos pretos não são da Bahia. Ele pensa aí. Segundo, eu sou de Recife, mas eu comprei… E ele tinha mandado vários áudios meio metendo pau em São Paulo. E eu, para, Paulo, eu comprei uma casa aqui, você tá acabando com o meu sonho.
Gente, eu nunca morei em outro lugar.
Quer morar na ilha?
Será? Imagina
você
na praia?
Não, amiga,
será?
Eu não consigo imaginar. Você inteirinha picada de borrachudo, irritada
pegando
com calor.
Sol.
Acho que não.
Pegando sol.
Não,
pegando sol. Difícil.
Com, fazendo tererê no cabelo… Sabe? Tipo, cabelo…
Eu nunca fiz tererê.
Não?
Nunca.
E uma tatu de rena?
Nunca fiz tatu de rena. Gente, você
não viveu?
Comprando umas miçanguinhas.
Você nunca comprou miçanga na praia?
E se a gente fizesse essa viagem? Vocês me levam pra praia.
Não, e voltar a gente consegue, né? Morar
no final
lá.
De semana.
Não, uma viagem.
Ah, tá, um final de semana.
E eu volto de tererê, tatu de rena. O que vocês acham?
A gente vai ter o Noia na praia. Faz o Noia na praia, o Noia
é
verão.
Amei, Noia
natural.
Verão.
Mas vocês estão vendo que eu não posso descansar com elas?
Noia verão, eu gostei, hein?
Eu tento uma
Noia
viagem.
Verão. E a gente serve uma comida, cozinha com biquininha.
Mas não deixa eu falar. A gente só leva bronca aqui, danada, socorro.
Eu tento descansar.
Chamou a gente pra humilhar a gente. Tá
vira
vendo?
Um job, entendeu?
Que descansar,
tem que ganhar dinheiro, Camila. Aquelas duas capitalistas. Dinheiro.
Tempo é dinheiro.
Eu não aguento esse povo da praia, viu? Vocês estão pior que os marquetas do mercado financeiro. Eu tô aqui já de vocês.
Volta, que
agora,
eu sei.
Comida. Comida. Cozinhar pra vocês é desestressar? Qual a relação de vocês com comida? Vocês são viciadas em cozinhar? O que é? Que eu não saco. Qual é a de vocês?
Você tá vendo? É violência,
eu amo.
Né?
Eu amo cozinhar e eu amo comer. É isso. A gente cozinha e
comer.
Mas, né, tem um… Eu amo. Pra mim, é desestressar.
Eu amo cozinhar e eu amo comer também. Não, não é uma coisa que, assim, pra mim foi profissional, algo tal nesse nível, né, gente? Que temos aqui a rainha da comida. Mas, cara, minha mãe cozinha muito bem. Como eu falei, ela criou todos os meus irmãos.
A gente vai abrir um restaurante em
vendendo
Recife.
Lanche.
Em Recife, gente, vem aí, que vão ser minhas férias. E onde vai ser gravado é
Noia
Minha. É Noia Minha, Recife.
Fechou. Chique.
Já aperto pra carnaval. A Camila no meio do carnaval, dia linda. Naquele vucu-vucu que ela fez.
Sua.
Nunca!
Mas quando eu namorei o pagodeiro, posso me defender?
Pode,
que eu namorei pagodeiro, eu namorei paraquedista.
Ela se acha quando ela fala isso.
Ela
sou
de
viajada.
Ela é radical.
Quando eu namorei o pagodeiro, eu fui pro carnaval de Salvador.
Avá.
Olha.
Avá.
Na pipoca?
Sim, na pipoca.
E amou?
Tá.
Amou?
Eu tinha 18. Eu amei.
Amou?
Eu dançava de sabe, de ele atrás ou na frente
tipo,
fazendo.
É, como é o nome daquele.
Como que é isso?
Sabe aquela imagem, gente? É uma imagem
isso,
super famosa. Alguém bota aí.
Não podemos colocar a imagem, pois precisamos dos direitos autorais.
O camaleãozinho.
Dois calangos, é camaleão isso. Que fica o casal assim, tudo. Você vai no banheiro e tá o casal um preso atrás do outro.
Tipo, um acasalamento.
Mais light.
O chiclete
mais tranquilo.
Com roupas.
E elas
pulando assim.
Era, tinha. Era muito na época de asa de águia e chiclete com banana.
Chiclete era, tinha gente que fazia tatuagem. Era tipo Corinthians e chiclete com banana.
Era, é verdade.
Não peguei essa fase, graças a Deus.
Eu peguei, eu adorava Durval. Você até
quem é Durval, gente?
Do Asa de Águia.
Asa de Águia.
Não sei nomes, tá, ok, Durval.
É de uma banda de axé da Bahia, tipo pau a pau com chiclete com banana.
Chiclete com banana é da hora. Tá.
Era muito legal.
Por que você conseguiu nessa, amiga?
Ah, porque daí eu mudei do… É que foi primeiro paraquedas.
Você ia com ele?
Nunca, eu ficava lá sem…
Você nunca pulou?
Nunca, porque eu sempre tive medo de altura.
Não, eu pularia.
Eu não pulei, eu ficava sentada em Boituva esperando ele descer.
Muito legal! Parabéns.
Eu era apaixonadíssima, ciumenta.
Podia pular, né, os dois? Ai, como que você não quis pular?
Não quis pular.
Como você conheceu um paraquedista?
É a minha família era de Itu. Eu tinha família em Itu, e ele era de Sorocaba. E tinha uma baladinha que era entre Itu e Sorocaba. E a gente se conheceu na boate.
Olha, ela ia pra boate.
Eu ia, tá? Isso pré-DJ, tá? DJ foi depois. Aí, eu termino paraquedas, vou pra Era Pagode.
Nossa, gosta, Camila? Uma camaleoa.
Eu gosto, esse pupurri de emoções.
Tá. Por isso que ela vive cansada até hoje,
e
gente.
E aí, eles era muita acabaram coisa com o meu carisma. Meu carisma ficou tudo no pagode, no paraquedas. Moipeba. Depois do pagode, aí eu ousei.
Pra onde você foi?
Eu fui pra um super careta do mercado financeiro.
Mercado
financeiro?
Nossa,
isso eu não sei.
É.
É?
2 anos quase eu fiquei com ele. Que é o menino que eu falo que me deixou corcunda. Porque ele era tão ciumento que eu comecei a ficar assim. Eu perdi minha postura. Por causa dele.
Murchou.
É, porque ele era meio… Sabe?
Nossa.
É.
E aí você encontrou o Tuyo depois?
Não, aí depois…
Não, claro que não.
Claro que não.
Claro que não, foram muitos.
Eu vivi, tá? Pra quem acha que não, eu vivi. Aí eu terminei com o mercado financeiro. E conheci um de produtora. Que esse era muito da balada. Ele Nossa. Não tinha parada. Era festa, da festa after, do after, da casa do amigo.
E você ia pra tudo?
Aí, assim, eu namorei ele 4 anos.
Nossa, caraca,
mas
meu.
Por 2 anos eu tentei acompanhar, mas vira e mexe, eu tinha virose. Eu não tinha sistema imunológico pra ele. Já. Não.
Ela sorumbática com soro, assim, dizendo eu vou.
Eu, assim, a cada… 3 sextas-feiras, eu tomava uma injeção de ferro pra tentar reanimar. Aí eu conversei com ele, falei, querido, não vou expor tá o nome, porque as pessoas procuram. Aí depois vai falar…
Não,
e ele,
não vamos expor
assim,
ninguém.
Faz anos,
mas
a gente é
amigo. Mas
você devia
fazer um dia um programa só com ex seu. Eu então, acho que ia ser…
Tirando o primeiro… O menino que eu transei, que foi o ó, todos são legais. Juro, tirando o primeiro.
Até tá. O mercado financeiro.
Não, o mercado financeiro não era legal.
Então tira ele também.
É que okay. Ele foi uma coisa meio que eu acho que eu tava… Ah, enfim, eu tava tão perturbada
Fica
da cabeça que eu não percebi que tava acontecendo.
Todo okay. Mundo já pegou
passou,
algo pior.
Passou.
É, todo
tá
mundo já
bem.
Fez dessas. Mas aí, o que, que eu tava falando?
Ah,
daí veio da balada.
Você,
aí eu fiquei 2 anos saindo sem parar. E daí, nos outros 2 anos, eu falei, vamos ser moderno? Você sai, eu fico em casa.
Ótimo. E
daí
certo,
deu
aí
super
levou
certo. Mas não, não, nunca. Não tem um A pra falar. Nunca veio uma história de… Ai, ele não, ele gostava de dançar, de tomar drink, de festa.
Balada,
gostava de festa,
balada. Baladeiro, baladeiro.
Gente, libriano, social.
Eu sou libriano.
É, I know. É fala
isso.
Com todo mundo, amigo de todo mundo e tal.
É isso.
Aí, depois que veio o pai do Arthur.
Tá.
Que daí eu fiquei oficialmente… Caseira, graças a Deus. Não saí.
Ela esperando em Deus alguém
até
pra…
Hoje.
É.
Até tá. Hoje. Por isso Entendi. Que eu mantenho ele próximo.
Sim. Pra se manter, né,
na energia. Pra falar, tá vendo, tá tudo certo, não fazer nada.
E aí
nada.
Veio o Codré na mesma vibe.
E aí, graças a Deus, o Codré é pior, mais caseiro que eu.
Caraca!
É…
Ô, louco.
E aí, agora é pra sempre.
Mas ela adora.
Agora vai.
Agora vai. Já foi, amiga.
Agora vai, agora vai. Vocês são… Dá tempo de ser do autocuidado? Vocês são vaidoses?
Ah, eu sou vaidoses.
Eu sou
acho.
Também.
Não sou? Eu sou, vai.
Eu acho que você
eu sou,
é.
Eu sou.
Eu tô até achando engraçado que tu tá de óculos hoje.
É, eu me odeio de óculos. É. Mas é que eu cheguei num ponto,
amiga,
que não tenho mais opção.
Eu esqueci hoje, sabia? Às vezes também gosto de ficar mais de lente, mas…
Eu nem tenho
eu não
lente.
Eu tenho lente, porque
ah,
não
eu
entra
tenho
em
lente.
Mim. Eu tenho uma dificuldade imensa.
Mas eu… Sério, eu tinha… Enfim, né, cada um… Mas eu tive que dar uma insistida e rolou. Não sei, às vezes eu acho que é uma carta boa de ter na manga.
Eu já tentei tanto. Você já tentou?
Nunca tentei, porque o tanto que eu tenho parece que não é bom.
Ah, é?
Ah, é?
É. Eu não
mas
sei.
Mas é miopia?
Eu tenho miopia e astigmatismo.
É, eu acho que…
Acho.
O meu astigmatismo.
Tá igual a Ivete, Apocalipse.
É. Gente, esse episódio…
Quem mandou, Natura? Vocês ficam chamando as amigas? Vai dar nisso, é só o Kikiki, Zadar.
Esse episódio, eu nem sei se eu só jogo o microfone pra baixo, acabou?
Tipo,
eu tô pensando
um
em fazer
assim.
Isso assim.
Vai dar aquele
eu
vai
peço pra ela desconectar, juntas. Sabe? Eu peço pra ela desconectar e pronto.
Só corta, né?
Joga o fone em cima da
tá
mesa.
Bom. Não, vocês estão felizes? Vocês estão satisfeitas?
Não, estou feliz, estou satisfeita. Mas, ó, sobre o autocuidado, rapidinho.
Ah, é?
Eu
ela
tenho,
vai voltar, ela vai retomar.
Eu tenho autocuidado, mas eu tenho me cobrado menos, sabia?
Tá.
Hoje eu tava pensando nisso.
É,
todo mundo tá agora nisso de arrume-se comigo.
É.
Quando você é uma pessoa que tá lidando com a beleza, que tem um recorte da beleza nas suas redes sociais, falando como influencer, você começa a ficar na noia que você tem que fazer igual. Eu não sei se isso tem, por exemplo, a comida de tal prato ou uma era de Mediterrâneo, aí tem uma galera que tá abrindo
comida
20...
da modinha?
Tem, não tem isso. Tem. Nas redes sociais, tem também o autocuidado, ou a beleza da modinha, tem. Ou os vídeos que você tem que fazer. Isso de se vestir, né, aí eu tenho feito uns rápidos, só que eu nunca termino. Então eu começo a fazer qualquer outra coisa, e eu posto metade. Aí hoje eu postei e falei assim… Ah, como eu tô bonita agora! Ah, que vocês não viram. E eu fiquei pensando, só que agora eu tô tentando sempre pensar que eu sou uma pessoa de lifestyle. Que é a vida, entendeu? A vida, ela não é perfeita. A vida, ela não segue. Uma hora ela para, você vai fazer outra coisa e volta pra ela de novo, porque aí eu tenho me cobrado menos. Então, lanço pra você isso. Tenha cuidado com você, tenha o seu autocuidado, mas sem essa cobrança de precisar ser igual ao outro.
Ah,
bota
ótimo.
Essa desculpa é de lifestyle. Aí. É a vida.
Muito boa.
Arrasou.
Arrasou.
Eu não tenho nem o que acrescentar.
Nossa, nem eu. Vou ficar muda e sair calada.
Pronto, Dandara presidente. Acabou. Gente, amei. Obrigada.
Foi
maravilhoso, tá?
Amei.
Ó, você que assistiu a gente até agora, vai lá no arroba Noia Minha. Fala o que você achou deste pequeno surto. Gostaste? Achaste ousado? Qual é a sua ousadia? Conta pra gente, tá? Obrigada, tchau. Semana que vem,
tchau,
tô por
gente.
Aí. Tá, me ouve. Tchau, segue as doidas.
Segue.
Sim, Dandara Pagu, Renata
Manzeto.
Fala todos os seus
Mico,
restaurantes.
Mico, Ema, Matilda,
pronto,
Muki,
começou.
Fumé,
Cê
Mengusta, Miado. Buffet Vanzetto para os seus eventos, Pescadora na Ilha Bela.
Tem cinco restaurantes?
Tem sete.
Meu Deus
dois
do céu, ela é maluca.
Uma lojinha, merceariamaravilha.com.br.
E tem loja.
Tá? Tem loja.
Então tá bom, obrigada. É tchau, cansei. Ai, acabou, mas ó, foi demais contar com a parceria da Natura. No nosso match de amizades, compartilhar as nossas ideias e ousadias. Ó, então não deixa de fortalecer esse podcast indo lá no site da Natura ou fale com a sua consultora de beleza para conhecer a linha completa Natura Luna Ousadia. Vou deixar todos os detalhes aqui na descrição do episódio, tá? Obrigada, Natura! É Noia Minha é um podcast produzido e gravado na Zamundo Studio. Roteiro é meu e da Mari Faria. Produção de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilha Zamundo Studio. Até semana que vem.